DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. O programa começa com as notícias. Um confronto entre as forças governamentais e homens armados ligados à Renamo terá feito 2 mortos e 5 feridos esta terça-feira em Gorongosa, Sofala, centro de Moçambique, de acordo com a Lusa. A agência noticiosa cita uma fonte do Hospital Distrital da Gorongosa que afirma que um militar morreu no local e outro no hospital. Os feridos, incluindo uma civil atingida na perna, foram transferidos para o Hospital Central da Beira, a cerca de 200 quilómetros. Segundo a Lusa, os confrontos aconteceram quando o exército atacou com rockets uma posição da Resistência Nacional Moçambicana em Nhauranga, perto das encostas da Serra da Gorongosa, onde se pensa estar refugiado o líder do partido, Afonso de Lacama. O exército terá depois sido alvo de uma emboscada por homens armados. Em Angola, a imigração ilegal constitui um problema de segurança nacional, de acordo com o diretor do Serviço de Imigração e Estrangeiros, Luís Paulino da Silva, fez a afirmação durante um encontro realizado no Ministério das Relações Exteriores com embaixadores africanos face à detenção, no fim de semana, de 144 imigrantes ilegais, todos africanos. Segundo o responsável, a imigração ilegal abre as portas a vários tipos de crimes, como a lavagem de dinheiro e tráfico de seres humanos. A França condena a ação do grupo terrorista que anunciou a morte do refém francês luso-descendente Gilberto Rodrigues Leal, raptado em novembro de 2012 no Mali. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinhou não possuir prova material, mas afirma que um comunicado do grupo Mujau, responsável pelo rapto, conduz as autoridades a pensar que Rodrigues Leal está morto. Ioro Abdul Salam, um responsável do Movimento para a Unidade e a Jihad na África do Oeste, o Mujau, afirma que o refém, de 61 anos, foi morto porque a França é inimiga deste grupo. Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 55 ficaram feridas no descarrilamento de um comboio perto da localidade de Kamina, no sudeste da República Democrática do Congo. As causas do descarrilamento são ainda desconhecidas. Os acidentes ferroviários são frequentes na RDC. Em fevereiro passado, 10 pessoas morreram no descarrilamento de 2 comboios. A elevada sinistralidade deve-se à antiguidade dos comboios, ao mau estado das vias e à escassez de inspeções a uma rede ferroviária criada pelos colonizadores belgas na década de 60. Uma operação de emergência começou ontem no norte de Madagascar para evitar o derrame de 10 mil metros cúbicos de crude no mar de Esmeralda, um local turístico ameaçado pelo naufrágio de um cargueiro. O cargueiro Tromso naufragou na quinta-feira naquela região, segundo a Agência Portuária Marítima e Fluvial de Madagascar. Os produtos petrolíferos transportados pelo navio ameaçam a área que possui corais a norte da Baía de Diego Soares. Na Ucrânia, o presidente interino, Alexander Turchinov, ordenou esta terça-feira o relançamento da operação antiterrorista contra os separatistas da região leste do país, após a descoberta de 2 corpos com sinais de tortura nos arredores da cidade de Slaviansk, sob controlo dos militantes pró-Moscovo. Um dos cadáveres era o de um político local, membro do partido de Turchinov. De acordo com alguns meios de comunicação social, forças armadas pró-russas terão capturado um jornalista norte-americano em Slaviansk. De visita ao país, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou um alerta a Moscovo: quaisquer provocações da Rússia apenas resultarão em mais custos e isolamento para o país. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas estabeleceu novas condições para a continuação do processo de paz com Israel e ameaçou com a dissolução da autoridade palestiniana caso as suas exigências não sejam cumpridas. Aos jornalistas, Abbas afirmou que Israel deve comprometer-se com o congelamento dos assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental antes do novo período de negociações que estão atualmente bloqueadas. Uma manifestação violenta na noite de terça-feira, numa favela do bairro turístico de Copacabana, no Rio de Janeiro, fechou a circulação automóvel em duas avenidas. Pneus foram queimados para criar barricadas e ouviram-se tiros no bairro da cidade brasileira. Segundo a polícia, citada pelos meios de comunicação social, a manifestação surgiu após a morte de um dançarino da favela do Pavão, Pavãozinho, alegadamente morto pela polícia, que o terá confundido com um traficante de droga. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quarta-feira, dia 23 de abril de 2014, Comissário do Governo Alemão para os Direitos Humanos inicia visita ao continente africano. Exploração de gás natural em Moçambique pode representar 20% do PIB em 2020. E Chelsea e Atlético de Madrid empatam a zero. Bayern de Munique enfrenta Real Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões. Saiba mais já a seguir. O comissário do Governo Alemão para os Direitos Humanos e Ajuda Humanitária, Christoph Stresa, iniciou esta terça-feira uma visita de 8 dias à África. A primeira paragem é o Sudão do Sul, onde cresce o número de mortes devido a conflitos étnicos. O responsável segue depois para o Uganda, terminando na República Democrática do Congo. O jornalista da DW África, Thomas Mosch, conversou com o comissário alemão antes da viagem. Madalena Sampaio faz o resumo da entrevista.
O comissário do Governo Federal Alemão para os Direitos Humanos, Christoph Stresser, chega ao Sudão do Sul um dia depois de a missão da ONU no país ter denunciado mais um massacre. Este mês, tropas ligadas ao antigo vice-presidente sul-sudanês, Riek Machar, que lutam desde dezembro contra o exército governamental, terão massacrado centenas de civis por motivos étnicos na localidade de Bentiu, mortes cuja autoria os rebeldes já negaram. Os direitos humanos e a situação humanitária no terreno são temas que marcam a agenda de Stresser no país, onde estão previstos encontros com o representante da UNMISS, membros do governo e ONGs. O encarregado do governo alemão para os direitos humanos também quer abordar em África temas polémicos como os direitos dos homossexuais. No Uganda, país onde continuará o périplo, a agenda será dominada pela lei promulgada em janeiro passado que endurece as punições contra os homossexuais e que criminaliza os que não os denunciam. Ativistas dos direitos da comunidade LGBTI do Uganda entraram com um pedido no Tribunal Constitucional do país para contestar a lei anti-gay. Alegam que a norma é inconstitucional, uma vez que, segundo a Constituição ugandesa, é dever do Estado proteger todos os cidadãos.
Apoiamos, por exemplo, a petição constitucional contra a lei anti-homossexualidade no Uganda, mas temos que ter muito cuidado para não prejudicar aqueles que estão a trabalhar pelos direitos das lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais LGBTI. Em conversas com ativistas no Uganda, descobri que eles temem transformar-se ainda mais em bodes expiatórios, porque, como tem sido dito, o trabalho de ajuda ao desenvolvimento está suspenso por causa deles.
Questionado sobre de que forma concreta apoia esta petição constitucional, Christoph Stresser respondeu.
Por um lado, é muito importante que os países amigos, e a Alemanha tradicionalmente tem boas relações com o Uganda, tornem claro que não estão de acordo com o caminho que o Uganda iniciou com a lei anti-homossexual. Dizemos aos nossos colegas no Parlamento ugandês que nós, na Alemanha, na Europa, vamos fazer tudo o que pudermos para que esta lei seja anulada. E isso inclui dar apoio organizacional ao recurso, caso este seja solicitado.
Christoph Stresser, que também já presidiu a um grupo de discussão sobre a África do Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD, assumiu as funções de comissário do Governo Alemão para os Direitos Humanos e Ajuda Humanitária no início do ano. Entre as suas principais prioridades está a elaboração de estratégias específicas para a África.
Acho que temos que fugir da noção de África como um continente que precisa de ser desenvolvido. Ainda há necessidade de cooperação para o desenvolvimento, mas também se vê que existe progresso em muitos países africanos. O crescimento económico está muito à frente do crescimento na Europa e isso significa que temos de desenvolver formas de promover a igualdade. Devemos assegurar, por exemplo, que nas relações comerciais as empresas europeias mantêm padrões de direitos humanos Isso aplica-se sobretudo na indústria das matérias-primas e dos chamados minerais de conflito.
Madalena Sampaio, DW.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como ouvimos, o encarregado do governo alemão para os direitos humanos e ajuda humanitária afirma que a cooperação da Europa com o continente deve passar pela manutenção de padrões de direitos humanos nas relações comerciais, sobretudo na indústria das matérias-primas. E nós perguntamos-lhe o que pensa sobre esta visão do responsável alemão. Deve ser este o caminho da cooperação para o desenvolvimento? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A exploração de gás natural em Moçambique está em curso há alguns anos, mas até há pouco tempo o setor não tinha desempenhado um papel preponderante na economia do país. Porém, de acordo com analistas, a exploração desta matéria-prima poderá representar 20% do PIB já em 2020. Para isso, é preciso que as necessidades básicas sejam suprimidas e as infraestruturas estejam concluídas. O mercado asiático parece ser um dos mais interessados. Nuno de Noronha, com mais informações.
As análises mais otimistas apontam para que 2018 seja o ano em que Moçambique comece a exportar gás natural em maior escala, já que só nessa altura deverão estar concluídas as infraestruturas necessárias à produção e escoamento do produto, como explica Nuno André Coelho, analista e economista no Banco Português de Investimento, BPI.
Ainda existem muitas necessidades básicas e infraestruturas para colmatar, que se somam às necessidades de infraestruturas que são decorrentes desses projetos. Portanto, vai ter que existir aqui um grande esforço de investimento por parte do país, que vai ter que ser acompanhado pelo setor privado na área de exploração dos recursos naturais, mas também vai ter que ser acompanhado pelo Estado para conseguir suprimir aquelas necessidades básicas sem as quais o setor privado nunca poderá intervir.
Tratam-se de estradas, ferrovias, postos de abastecimento de eletricidade, mas também escolas e hospitais. Moçambique tem reservas provadas de gás localizadas na bacia de Moçambique, nos campos de Pande, Buzi, Temane e Inhassoro, equivalentes a 4,5 bilhões de pés cúbicos, que estão em parte a ser exploradas pela Sasol. Mas em 2010, uma nova avaliação encontrou enormes reservas de gás localizadas offshore na bacia de Ruvuma, junto à fronteira com a Tanzânia. A consultora ICF International, numa avaliação de 2013, requerida pelo Banco Mundial, estimou que existam cerca de 276 bilhões de pés cúbicos de reservas de gás natural, descobertas e não descobertas, localizadas nesta região offshore. O analista Nuno André Coelho não tem dúvidas de que a matéria-prima descoberta tenha, no médio prazo, um papel preponderante no PIB do país.
De acordo com algumas estimativas a que nós temos acesso, do FMI, a produção de gás natural deve poder vir a contribuir com cerca de 20% para o PIB nacional. Portanto, passa de numa situação em que vale zero ou quase zero para 20% do PIB. Se vimos agora também as mesmas projeções do FMI que dizem que metade das exportações de Moçambique em 2023 serão de gás natural, então vê-se aqui o enorme potencial que o gás natural pode ter nas exportações do país. Tendo em conta que as reservas descobertas são das maiores mundiais, garantir a criação de todo o envolvimento empresarial possibilita a exploração eficiente das reservas, é bem possível que Moçambique chegue ao top 10.
A China posiciona-se como um dos futuros grandes mercados para o gás natural moçambicano, com as suas petrolíferas estatais a assumirem participações nos consórcios responsáveis pela exploração. Depois da Sinopec ter adquirido 20% numa concessão na bacia de Ruvuma, a China National Offshore Oil Corporation parece ser a principal interessada na compra de uma parcela na mesma concessão operada pelo grupo italiano Eni, de acordo com a imprensa especializada. Nuno André Coelho explica o especial interesse na região.
Vão começar a perceber-se que as reservas são das maiores reservas a nível mundial. Portanto, o interesse é específico pelo gás natural de Moçambique, portanto, pela quantidade enorme de reservas que foram agora descobertas. Portanto, isso acaba de ser principalmente dos países asiáticos, portanto, China, Japão, Coreia do Sul, as grandes economias emergentes agora, que estão a querer explorar o gás natural em Moçambique. Mas vê-se também um investimento muito grande da parte das maiores companhias, no caso da BP, da Shell, as britânicas, depois a Eni, italiana. São empresas que, à partida, já têm uma parte na exploração naquela região e que vão aproveitar para explorar ainda mais.
As reservas de gás natural de Moçambique apresentam-se como uma vantagem para as companhias de países como a Índia, Japão, Tailândia e Coreia do Sul, por estas terem já adquirido interesses diretos nos consórcios internacionais. Quanto aos países que pretendem comprar gás natural liquefeito e aqueles com os quais já estão em curso algumas negociações, pouco se sabe. Resta dizer que, até lá, Moçambique terá de fazer um esforço de investimento que poderá, a curto prazo, aumentar a dívida pública e provocar um problema de sustentabilidade. Nuno de Noronha, DW.
O governo moçambicano acaba de solicitar um esclarecimento junto das autoridades sul-africanas sobre a demora no pagamento de uma compensação prometida à família e o desfecho judicial do julgamento dos 9 polícias acusados no assassinato do taxista moçambicano Mido Macia. Em fevereiro do ano passado, o taxista foi algemado à parte de trás de uma viatura da polícia sul-africana e depois arrastado pelas ruas de Joanesburgo ao longo de centenas de metros. Mido Macia foi encontrado morto na sua cela. Milton Maluleck com os pormenores.
A inquietação deriva do fato de, até aqui, não se ter recebido qualquer informação da parte sul-africana sobre o ponto de situação do processo de julgamento dos policiais autores do crime, cujas imagens correram o mundo pela forma bárbara como foi perpetrado. Do mesmo modo, não se sabe quase nada do processo de pagamento da indemnização fruto de um acordo extrajudicial alcançado no ano passado entre a família Macia e o governo sul-africano. José de Nascimento, advogado da família de Mido Macia, fala-nos da carta enviada ao Ministério da Polícia.
Nós fizemos uma demanda em agosto do ano passado. Essa demanda foi enviada oficialmente ao Ministro da Polícia. Até agora ainda não recebemos resposta a essa demanda e estamos, obviamente, a considerar o passo a seguir. Seria instituir uma ação contra o Ministro da Polícia. Espero que ainda consigamos uma negociação com as autoridades sul-africanas, de modo a chegarmos a um consenso. Se pudermos negociar essa compensação, será muito melhor do que ir para tribunal.
Por seu turno, Zueli Mnisi, porta-voz do Ministério da Polícia, confirma a insistência da carta reivindicativa e adianta as razões do atraso na resposta.
We have received the letter from the legal representative.
Recebemos a carta do advogado da família do Mido Macia. Não respondemos até aqui devido à complexidade do processo. Adicionando a isto, estamos atualmente a solucionar outros processos, como é o caso de Marikana. O advogado da família Macia, José de Nascimento, clarifica os dois processos em curso contra a polícia.
São dois processos diferentes. Um é o processo crime, que é contra os polícias que alegadamente cometeram o crime. E o segundo é um processo civil, onde se pede compensação ao Estado pela perda de sustento sofrida pela família do falecido Mido Macia.
A última fase do julgamento do caso Mido Macia está agendado para o período que vai de 26 de maio a 14 de junho próximo, no Tribunal Superior de Delmas. Recorde-se que o Tribunal de Primeira Instância de Benon decidiu em outubro do ano passado pela atribuição de caução aos 9 policiais envolvidos neste crime, depois de ter recusado anuí-lo por 2 vezes. De Joanesburgo para DW, Milton Maluleck.
O governo português gasta anualmente à volta de 350 milhões de euros em programas de ajuda ao desenvolvimento, segundo os dados oficiais validados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. O recém-aprovado Programa Estratégico para o período 2014-2020 beneficiará sobretudo os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. João Carlos, em Lisboa, com mais informação.
Portugal dispõe de um novo conceito estratégico de cooperação para 2014-2020. O valor global para a execução do programa será muito superior à verba de 1 milhão e 200 mil euros prevista para financiar projetos de organizações não governamentais nos PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa, e em Timor-Leste. O pacote privilegia o desenvolvimento humano e bens públicos, assim como a governação, o Estado de Direito e direitos humanos.
Esta questão de uma nova arquitetura de financiamento, de novas parcerias, com um papel muito relevante para a sociedade civil, são aspectos importantíssimos que têm vindo a ser debatidos internacionalmente e que estão presentes nesta estratégia.
Ana Paula Laborinho, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, responsável pela coordenação das políticas governamentais nestas áreas, garante à DW que há continuidade da estratégia anterior. A novidade está na sua adaptação aos atuais e futuros objetivos de desenvolvimento do milénio sob os auspícios das Nações Unidas.
E esse é um aspecto importante, não só porque a reflexão internacional introduz questões novas, nomeadamente em termos de parcerias, com relevo para a questão do setor privado, não vista apenas como responsabilidade social das empresas, mas também visto como um objetivo desenvolver o tecido empresarial dos países parceiros, de maneira a que eles também criem a sua própria sustentabilidade.
A cooperação portuguesa atua em sectores importantes como educação, saúde, agricultura, mar e energias renováveis, mas também na reforma da administração pública, com incidência nas áreas da justiça, defesa e segurança. Outro dos aspectos relevantes que determinam o rumo deste novo documento orientador prende-se com o facto da ideia de estratégia de cooperação e de apoio ao desenvolvimento deixar de estar dividida por uma espécie de fronteira entre beneficiários e doadores.
Temos beneficiários que também são doadores, temos também novos modelos de financiamento em que os beneficiários também muitas vezes são eles próprios parte do financiamento, contribuem para esse financiamento, o que tem como repercussão imediata uma apropriação maior dos projetos.
Segundo Ana Paula Laborinho, o mais importante é a criação de uma visão global que conduza à redução da pobreza e a um maior equilíbrio em termos ambientais. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, aplaude o reforço do papel do Instituto Camões, mas critica a visão economicista da cooperação, que ignora a componente cultural por força da crise. Não só por isso, considera que, a nível governamental, não tem havido uma visão estratégica.
Aliás, se houvesse visão estratégica, não havia uma Secretaria de Estado da Cooperação, havia um Ministério da Cooperação. Como é que é possível você querer tratar o caso de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da Guiné, de Timor, destes países, através de uma Secretaria de Estado da Cooperação, tratando todos os outros países igual aos países que têm uma afetividade muito grande connosco? Não é pensável. Portanto, se houvesse um Ministério da Cooperação, que eu reclamo desde a primeira hora, evidentemente que a estratégia era outra, porque obrigava a um pensamento diferenciado daquele que é aglutinador de um Ministério que quer tratar todos por igual. Isto não faz sentido nenhum.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
Um Chelsea ultradefensivo e um voluntarioso Atlético de Madrid adiaram na noite desta terça-feira a decisão da passagem à final da Liga dos Campeões. A primeira mão da meia-final da Champions League terminou com um empate a zero no estádio Vicente Calderón, ficando tudo em aberto para o jogo da segunda mão, marcado para a próxima quarta-feira em Stamford Bridge. Os colchoneros desde cedo partiram para o ataque à procura da vantagem perante o seu público, mas nunca conseguiram ultrapassar eficazmente a bem montada muralha que o treinador do Chelsea, José Mourinho, colocou em campo, com três médios muito recuados a apoiar o quarteto defensivo. As estatísticas finais assinalam bem a tendência dos 90 minutos, com 10 remates à baliza e 16 não centrados da formação espanhola, contra apenas 3 e 2 do Chelsea. A posse de bola também foi tendencialmente do Atlético, com 62%. José Mourinho acabou por ser brindado com uma monumental vaia pelos adeptos da casa, mas no final do jogo admitiu sem hesitar que a sua equipa conseguiu frustrar o Atlético de Madrid, quando são eles que costumam frustrar os adversários. Já esta quarta-feira, os olhos voltam-se para a outra meia-final. Após eliminar o Borussia Dortmund, o Real Madrid volta a enfrentar outra equipa alemã, o atual campeão da competição Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu. O confronto marca o reencontro do treinador Pep Guardiola com uma equipa espanhola. De resto, enquanto foi técnico do Barcelona, Guardiola nunca perdeu uma partida no Santiago Bernabéu. Um facto que o treinador desvaloriza, embora assuma ser especial regressar a Madrid, agora com o Bayern. Jogar contra o Real Madrid é sempre enfrentar uma das melhores equipas do mundo. Precisamos de fazer uma boa atuação, ter uma boa performance para conseguir um bom resultado e depois teremos uma oportunidade em Munique. Depois de garantir mais um título alemão, o Bayern obteve alguns resultados negativos, mas o técnico já frisou que a equipa recuperou o espírito e a mentalidade. Os bávaros chegam a Madrid com muita ansiedade, mas também com um sentimento de respeito, como frisou o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge.
Wir gehen dort mit Demut.
Vamos jogar com humildade e paixão. Acho que o Real Madrid também tem muito respeito pelo Bayern de Munique. Vai ser muito difícil não só para nós, mas também para o Real Madrid. Confiança é o que não falta no Bayern de Munique, mas há um nome que está a inquietar as duas partes, Cristiano Ronaldo. O internacional português falhou os últimos jogos do Real Madrid devido a problemas musculares e ainda não é certo que esteja em condições de jogar a primeira mão da Champions frente aos bávaros. O treinador do Real Madrid confirmou que Cristiano Ronaldo está pronto para regressar às suas opções, mas será ainda submetido a um teste para confirmar não haver perigo de recaída. Os merengues têm sido uma máquina atacante na Liga dos Campeões e já tem 32 golos marcados nesta edição. O treinador, Carlo Ancelotti, já admitiu ainda assim que a sua equipa terá de ser compacta defensivamente para poder mostrar a sua qualidade frente ao Bayern de Munique. Do lado dos alemães, o capitão Philipp Lahm está confiante. Somos uma equipa ofensivamente forte e estamos aqui em Madrid para ganhar, mas todos sabemos que é uma tarefa difícil porque se trata de uma meia-final contra uma equipa realmente de topo, mas acho que temos potencial para mostrar aqui em Madrid.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo antes de mais o tema de abertura desta emissão. O comissário do Governo Alemão para os Direitos Humanos afirma que a cooperação da Europa com o continente africano deve passar pela manutenção de padrões de direitos humanos nas relações comerciais, sobretudo na indústria das matérias-primas. E nós perguntámos-lhe o que pensa sobre esta visão do responsável alemão. Comigo em estúdio está Cristiano Vieira Teixeira, que nos dá agora a conhecer as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Cris.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os que nos acompanham. Eu passo a ler o que o Inocêncio Fortunato, de Uambo, em Angola, postou na nossa página no Facebook. Ele diz: a ideia é louvável. Penso que a minha África ainda é débil quanto à questão em epígrafe. Mas, em contrapartida, não tem havido um senso comum, pois não tem se cumprido o real objetivo dos europeus. Vezes aqui são hipnotizados por regimes governamentais, acabando por limitarem-se em negócios do fórum restrito ou pessoais, e, consequentemente, a tarefa é incompleta. Logo, a imagem do berço da humanidade é passada de forma pejorativa. Michael Rocha Santiago, de Angola, também deixou uma mensagem na nossa página no Facebook. Ele diz: essa cooperação é boa, mas não é aconselhável, porque a maioria dos europeus chegam cá para cooperar e abrir fundos dos nossos recursos. A respeito do caso Mido Macia, o taxista moçambicano assassinado em fevereiro de 2003 na África do Sul, e cuja família até agora continua à espera de respostas, recebemos os seguintes comentários. Um ouvinte que não se identificou enviou um SMS. Ele diz: o racismo é como a escravatura, está ligado à história humana, existe e sempre existirá enquanto uns se acham mais importantes que os outros. Pires Mahumani diz: é lógico, querem saber porque não avança o julgamento. E a indenização, onde é que está? Ele pergunta. O Horácio Costa Fernando diz: já esqueceram o caso. Também na nossa página no Facebook postamos a reportagem sobre a chegada dos imigrantes antes de 2007, que reavivou o comércio lisboeta. E a pergunta é: conhece casos de imigrantes africanos que tiveram de regressar à terra natal por causa da crise mundial? Reinaldo Guimarães diz: conheço mulheres de africanos que regressaram para o Brasil para fazer uma operação, porque no Brasil, além de terem grandes médicos, também é mais barato. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Maria João.
Obrigada a ti também, Cris. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.